Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 23 de maio de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O projeto que cria um novo arcabouço fiscal para o país é o destaque da pauta da Câmara dos próximos dias. O governo articula a criação de um plano nacional de defesa civil para diminuir catástrofes. E mulheres são prioridade em medida provisória de retomada do programa de aquisição de alimentos. Com urgência aprovado, o projeto que cria um novo arcabouço fiscal para o país é o destaque da pauta da Câmara dos próximos dias. E o repórter Cid Queiroz explica essa e outras propostas que podem ser votadas pelos deputados.
O destaque do plenário nos próximos dias é a votação do projeto de lei complementar que fixa um novo regime fiscal para as contas da União, a fim de substituir o atual teto de gastos. A intenção é manter as despesas abaixo das receitas a cada ano e, se houver sobras, usá-las apenas em investimentos, a fim de manter sustentável a trajetória da dívida. Os dois maiores blocos partidários da Casa votaram pela urgência para a apreciação da matéria, que teve 367 votos favoráveis. O líder do União, o deputado Elmar Nascimento, da Bahia, ressaltou a importância da aprovação da matéria.
Nosso bloco, majoritariamente por todos os partidos que o integram, entende que nós estamos votando uma coisa importante para o país, para colocar a economia nos rumos, para reduzir juros, para poder dar a contribuição do parlamento para resolver. Eu queria aqui elogiar o trabalho feito pelo deputado Cláudio Cajado, de ouvir a todos, a excepcionar uma série de contribuições, alterar positivamente o relatório com relação ao texto que foi caminhado pelo governo.
Autor de um outro projeto sobre o mesmo assunto, o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, defendeu o texto apresentado.
O PSD, de forma unânime, assim eu agradeço ao líder, Antônio Brito, que me delegou a tarefa de coordenar a bancada na discussão do arcabouço, que de forma unânime estabeleceu as suas premissas para votar majoritariamente a favor do arcabouço e definiu lá que tenhamos, que façamos a defesa de uma carga tributária neutra, que a despesa esteja no modelo e que se tenha responsabilização, todos eles estão incorporados agora no substitutivo do deputado Cláudio Cajado.
Com urgência aprovada no dia do gari, o projeto que prevê punições para quem discrimina profissionais de limpeza pública pode ser votado também. A autora do projeto, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, explica por que apresentou a proposta.
Os relatos dos garis indicam que eles pedem água numa casa e as pessoas dizem: leva o copo, que ele não serve mais. E que quando eles entram em um coletivo, as pessoas se afastam. Então, portanto, são relatos desses profissionais de limpeza pública, sejam terceirizados, sejam contratados diretamente pelo Estado, que relatam que querem uma vida sem discriminação, porque o trabalho que eles exercem é absurdo. Absolutamente fundamental.
Na pauta também está o projeto que inclui a educação política e direitos do cidadão como componente obrigatório dos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. A autora da proposta, a deputada paulista Renata Abreu, do Podemos, argumenta que é preciso priorizar a formação de cidadãos nas escolas.
A gente muda o Brasil mudando os brasileiros. Que tipo de cidadão nós queremos formar nesse país? Quando a gente olha o que é ensinado nas escolas, nós entendemos quantas coisas que eles aprendem que não vão usar para nada na vida, preparando jovens para um vestibular, mas despreparados para a vida em sociedade.
Os deputados podem votar ainda o projeto que estabelece obrigações da empresa responsável pela ocorrência ou pelo risco iminente de acidente ou desastre. O autor da proposta, deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, explica que as empresas responsáveis por desastres podem ter suas atividades suspensas e indenizar as pessoas atingidas e o município afetado por atividades de risco pelos danos materiais e morais sofridos.
Maceió, a capital do estado de Alagoas, desde 2018, vive um grande drama. Mais de 50 mil pessoas foram desalojadas ou desabrigadas de suas residências, comércio, dos seus centros culturais, históricos e econômicos. Tudo fruto de uma mineração irresponsável e predatória da Braskem.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
E na pauta da semana também estão três medidas provisórias que vencem até 1º de junho. Entre elas, a MP 1150, que amplia o prazo para que proprietários rurais peçam adesão ao programa de regularização ambiental. A medida já havia sido aprovada pela Câmara, mas retornou do Senado sem várias emendas incluídas pelos deputados, e que flexibilizavam a legislação ambiental, principalmente mudanças na Lei da Mata Atlântica. Câmara aprova semana de conscientização sobre cuidados de gestantes e mães nos primeiros anos da maternidade. A repórter Paula Bittar tem os detalhes.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados das gestantes e mães nos primeiros 1000 dias da gestação ao final do segundo ano de vida do bebê, a ser celebrada anualmente na semana do dia 15 de agosto. De acordo com o texto, a semana deverá ser dedicada, entre outros pontos, à divulgação dos direitos e cuidados relacionados à saúde das gestantes, mães de bebês e dos bebês, informação sobre os direitos trabalhistas da gestante, da mãe trabalhadora e da mãe estudante e divulgação dos direitos da mulher relacionados ao bebê, como direito ao aleitamento materno em qualquer ambiente, formação de vínculo afetivo, alimentação complementar saudável, vacinação, acompanhamento pediátrico e direito ao acesso à creche. Também deverá ser divulgada a importância para a saúde da mulher, do apoio paterno no cuidado com a gestação, parto e puerpério e em todas as atividades do lar. A proposta estabelece ainda que é objetivo da semana a valorização do cuidado paterno com incentivo à inclusão do pai no pré-natal, no acompanhamento do parto, na creche e nos demais serviços que atendam gestantes ou crianças. A prevenção de acidentes, cuidados para evitar a exposição precoce da criança à comunicação mercadológica, ao uso precoce de telas e o consumo de alimentos e bebidas que contribuem para a obesidade e o estímulo ao desenvolvimento integral da primeira infância com ênfase nos primeiros 1000 dias. Atenção prioritária deve ser dada à conscientização social sobre os direitos das gestantes e mães de crianças com deficiência, das comunidades tradicionais, das gestantes e mães adolescentes e das gestantes e mães em situação de alta vulnerabilidade. Antes de passar pela CCJ, a proposta foi analisada na Comissão de Saúde, onde provocou divergências. O parecer que saiu vencedor naquela comissão e acabou aprovado na CCJ eliminou do texto original, de autoria da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, algumas expressões. Por exemplo, a previsão de planejamento reprodutivo, que a relatora do parecer vencedor naquela comissão, deputada Cris Tonietto, do PL do Rio de Janeiro, considerou que poderia remeter ao fomento da viabilidade do aborto. A deputada Sâmia Bonfim disse esperar que as expressões retiradas possam ainda ser retomadas.
Eu espero que no avançar da tramitação, sendo aqui terminativa, indo para o Senado, a gente possa recuperar, porque eles dizem respeito a direitos a mulheres, a gestantes, sobretudo. O primeiro deles é que substituiu a possibilidade de divisão de tarefas domésticas por apoio a atividades domésticas por parte do pai. Do bebê. Essa é uma concepção que ainda coloca, delega como tarefa única exclusivamente da mulher a possibilidade dos cuidados, tanto com os bebês quanto com as demais tarefas. uma visão retrógrada no nosso ponto de vista.
Ainda segundo Sâmia Bonfim, o termo planejamento reprodutivo se referia à necessidade de as mulheres conhecerem os seus direitos e o seu ciclo para poder planejar sua gravidez, como e quando ela deve acontecer. A proposta que cria a Semana Nacional de Conscientização sobre os cuidados das gestantes e mães nos primeiros 1.000 dias pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
E proposta que cria a Semana Nacional da Maternidade Atípica é aprovada pela Comissão da Mulher da Câmara. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto de lei que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio, para prestigiar mães de pessoas com deficiência ou com doenças raras. De acordo com o texto, o objetivo é estimular políticas públicas em prol das mães atípicas, como são conhecidas essas mães, promover debates sobre o tema e apoiar as atividades organizadas e desenvolvidas pela sociedade civil. Segundo a relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT goiano, o nascimento de um bebê com deficiência exige que a família reorganize sua estrutura para se adaptar às necessidades da criança, e o cuidado pode demandar a presença constante de um dos membros, que na maioria das vezes é a mãe. A deputada Flávia Moraes citou em seu relatório uma pesquisa do Instituto Barese, feita em 2012, que indicou que 78% dos pais abandonaram suas crianças com deficiência ou doenças raras antes mesmo delas completarem 5 anos de idade.
Muitas vezes ela não consegue ter uma escola especializada para deixar, uma creche especializada para deixar a criança, então ela fica impedida, tem mais dificuldade de retornar para o mercado de trabalho. Muitas vezes ela precisa de ter o tempo disponível para acompanhar essa criança nos cuidados de fisioterapia, no atendimento médico especializado, o acompanhamento que essa criança muitas vezes precisa no seu dia a dia.
A proposta foi apresentada pelo ex-deputado Léo Moraes, que considerava escasso o número de políticas públicas que beneficiassem as mães atípicas. Moraes disse que a proposta deve promover reflexões sobre o que é ser mãe de uma pessoa com deficiência, que não deve se resumir apenas aos desafios. O projeto que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, em homenagem a mães de pessoas com deficiência ou com doenças raras, ainda deve ser analisado pelas comissões de Saúde e de Constituição e Justiça da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
Especialistas em saúde defendem fim do financiamento público às comunidades terapêuticas. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate com deputados.
Especialistas em saúde defenderam o fim do financiamento público às comunidades terapêuticas, destinadas à reabilitação de dependentes químicos. Nos últimos 5 anos, houve aumento de 182% nas emendas parlamentares destinadas a essas instituições, conforme levantamento apresentado pelo Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, com dados do Ministério de Desenvolvimento e Assistência Social. Durante a pandemia, em 2020, foram destinados R$ 27,8 milhões. Em 2021, o montante saltou para R$ 40,5 milhões. Em 2022, R$ 36,4 milhões. E em 2023, já são R$ 53,6 milhões, apontou o Ministério. No entanto, para os participantes do debate na Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara dos Deputados, o acréscimo de dinheiro público não resultou em melhor eficiência do tratamento da saúde mental. Essa foi a opinião do representante do Ministério da Saúde, Marcelo Cello Chimatti.
Ao longo desses últimos 5 anos, nós não tivemos uma melhora de nenhum indicador na área de saúde mental. Durante esses últimos 5 anos, nós tivemos um aumento da prevalência de uso de álcool e drogas, a gente teve um aumento de taxas de suicídio.
Para a representante do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, Dayana Rosa, um dos principais problemas para a manutenção das comunidades terapêuticas na rede pública é a precariedade de fiscalização pela sociedade civil, de como é aplicado o dinheiro público.
No SUS, a gente consegue controle social, consegue observar os direitos humanos, fortalecer e até aumentar os direitos humanos. A gente consegue transparência, a gente consegue ciência e a gente consegue, mais do que tudo, a liberdade.
Já para a deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, as comunidades são parte importante no tratamento de dependentes químicos e, portanto, devem ser financiadas.
A grande diferença entre os senhores e para quem cuida das comunidades terapêuticas é que os senhores falam de teoria, de protocolos, enquanto eles falam da prática, falam do cuidado.
Durante a audiência, a prática de doutrinamento religioso dos internos por essas instituições foi o tema que gerou maior controvérsia entre os deputados. Para o deputado Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, favorável ao trabalho das comunidades, a prática não é contrária ao direito de liberdade religiosa. Já o pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, que solicitou o debate, acredita que outras formas de cultuar uma religião devem ser ofertadas aos pacientes. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O governo articula a criação de um Plano Nacional de Defesa Civil. Em sessão solene na Câmara, ministro da Integração Nacional confirmou que o país deve contar com ferramentas organizadas de prevenção e pesquisa. A reportagem é de Maria Suzana Pereira.
O governo está articulando a criação de um Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil, segundo informou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, em sessão da Câmara dos Deputados, em homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil. Segundo Góes, a ideia é que o plano seja uma ferramenta de prevenção e pesquisa.
Política bem definida, um plano bem definido, nós temos as condições criadas para fortalecer bem o sistema. Quantos municípios, neste momento, estão vivendo desastres que não viviam, eventos que não viviam? Nós temos prospectado no Brasil, pelo Serviço Geológico do Brasil, que é ligado ao Ministério das Minas e Energias, são 4 milhões de pessoas vivendo em 14 mil pontos diferentes do Brasil em áreas de alto, altíssimo risco.
Crimes ambientais, como os ocorridos nos municípios mineiros de Mariana e Brumadinho, evidenciaram a importância de profissionais que atuam na gestão e recuperação de situações provocadas por desastres. A comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, Mônica Miranda, é a primeira mulher a ocupar o cargo em todo o país. Ela falou sobre a responsabilidade assumida por esses profissionais diante de situações de angústia e caos.
Nas tramas intricadas dos riscos que afligem nossa sociedade, surgem verdadeiros heróis, cujas ações exemplares são dignas de nosso conhecimento e apreço. Faz-se justo destaque à nobreza de todos aqueles que, sob as insígnias de bombeiros e demais profissionais, enfrentam as adversidades com valentia, provendo auxílio, proteção e esperança aos que padecem diante das intempéries.
O coordenador da Frente Parlamentar de Gestão dos Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária, criada nesta legislatura, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, alertou para o fato de que enchentes, deslizamentos e incêndios florestais poderiam ter menos impacto se existisse uma cultura de prevenção no Brasil.
Quantas vidas poderiam ter sido salvas? Quanto das nossas matas e rios poderiam estar preservados? Quanto de nossas cidades poderiam ser mais aprazíveis, inclusivas, se tivéssemos desenvolvimento? Não podemos seguir do mesmo caminho que nos trouxe até aqui. Já perdemos muito e continuaremos lamentando e contando perdas até que tenhamos, por parte dos governantes, das empresas e de toda a sociedade, um envolvimento genuíno e responsável no enfrentamento dessa questão.
A Frente Parlamentar de Gestão dos Riscos e Desastres e Cooperação Humanitária foi criada a pedido dos deputados Gilson Daniel e também Pedro Aihara, do Patriota de Minas Gerais, que foi o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais durante as tragédias de Mariana e Brumadinho. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
E as mulheres são prioridade na retomada do programa de aquisição de alimentos. A medida provisória que recria o PAA foi debatida em audiência pública na Câmara. Repórter Lara Raj acompanhou.
Em audiência pública na Câmara dos Deputados, representantes do governo destacaram que as mulheres serão prioridade na retomada do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. No debate promovido pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, eles também ressaltaram a importância do programa para o Brasil voltar a sair do mapa da fome. Instituído originalmente em 2003, o programa compra alimentos produzidos pela agricultura familiar e os destina a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, a entidades da rede socioassistencial, a restaurantes populares e a cozinhas comunitárias. O PAA foi substituído pelo programa Alimenta Brasil em 2021 e retomado pelo atual governo por meio de medida provisória em análise no Congresso. O deputado Lula da Fonte, do PP de Pernambuco, que pediu o debate, considera o PAA o programa social mais importante do governo, porque além de promover o acesso à alimentação, incentiva o pequeno agricultor familiar. Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Lilian Raal, explicou que o programa conta com 46% de agricultores familiares mulheres e, a partir deste ano, esse percentual será de, no mínimo, 50%. Ela destacou ainda que mais de 50% dos recursos do PAA são destinados a municípios entre 10 mil e 50 mil habitantes. Segundo Lilian, o desafio de recuperação do programa pelo atual governo é grande, porque o orçamento destinado à política vem diminuindo desde 2016, caindo de R$ 494 milhões para R$ 104 milhões efetivamente gastos no ano passado. Também caiu o número de participantes e de entidades beneficiadas.
No ano passado, nós tivemos o menor número de agricultores familiares da história do programa. Então, em 2022, apenas 26 mil agricultores forneceram alimentos para o programa. Da mesma forma, o ano passado foi o ano que menos entidades receberam alimentos do programa de aquisição de alimentos, né? Apenas 7 mil entidades receberam, de alguma forma, alimentos do programa. Ou seja, é um desafio enorme de recuperação, né?
Diretor de Política Agrícola e Informações da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, Silvio Porto, pediu ajuda do Congresso para dobrar no próximo ano os recursos do programa, este ano previstos em cerca de 500 milhões. Ele citou entre os públicos prioritários que serão atendidos, além das mulheres agricultoras, os indígenas, os povos e comunidades tradicionais e a juventude rural. Porto informou que as regiões prioritárias para atendimento do programa de aquisição de alimentos serão Norte e Nordeste.
Proporcionalmente, a maior pobreza no país está exatamente nessas duas regiões do Norte e Nordeste. E por isso que é muito importante que nós possamos colocar um programa como esse, que atua com os dois polos de demanda, da produção e do consumo, possa efetivamente estar atendendo na expectativa de transferência de renda e aquisição de produtos e, ao mesmo tempo, destinando às pessoas em situação de insegurança alimentar essa riqueza que sai da agricultura familiar.
Representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Rosa Edna Pondé, diz que os agricultores familiares participantes do programa conseguem organizar a sua produção, aumentar a oferta e participar de outros mercados, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Já Silvio Farnese, do Ministério da Agricultura e Pecuária, frisou que os méritos do programa incluem estimular a produção sustentável e fortalecer o associativismo, cooperativismo e os circuitos locais de produção e comercialização. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos Antônio Soares, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacheriana, Raquel Macedo, secretário de comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, boa semana para gente. Até amanhã.
Câmara é notícia.